Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9, neste sábado 27 de setembro. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Você confere no programa de hoje entrevista com a coordenadora do curso de administração da Unijuí, Lucinéia Wojtunas, que trata a respeito do perfil e oportunidades de trabalho do profissional da área da gestão. Fique ligado no Gestão Social e Cidadania de hoje e confira na sequência as notícias da semana, Boletim Rádio Web e também o depoimento da secretária da Justiça dos Direitos Humanos do Estado, Jussara Dutra Vieira, que trata sobre a inserção dos direitos humanos na educação.
A Voz do Cidadão.
Perfil e oportunidades de trabalho do profissional da área da gestão. Assunto tratado com a coordenadora do curso de administração da Unijuí, Lucinéia Wojtunas.
Então vamos aprender um pouco a respeito da área de atuação do mercado de trabalho desse profissional de gestão. Bom dia, professora.
Bom dia, Laís. Bom, a área de atuação é muito ampla no curso de administração, né? Primeiro nós temos as modalidades de administração no ambiente presencial e também no ambiente à distância. E temos hoje 3 cursos de tecnólogo também, né? Gestão comercial, gestão pública e processos gerenciais na educação à distância. Bom, a área de atuação do profissional, ela varia desde da possibilidade do profissional ele empreendendo um negócio próprio, mas também ele pode atuar como gestor, né, a nível geral em uma empresa e também em uma área específica. Pode atuar, por exemplo, como gerente financeiro, como gerente de produção, gerente de marketing, né, ou gerente de mercado, como se chama, ou também gerente de recursos humanos, gerente na área, enfim, tem várias áreas de atuação do profissional, né, dentro do curso, que ele pode depois escolher aquela área, então, onde ele mais também mais se adapta ou mais se identifica, né? O mercado de trabalho ele é muito amplo, né? Tanto a nível regional como também no país inteiro, a nível internacional hoje. O curso de administração ele tem crescido muito, né? Então, porque a necessidade dos profissionais de administração tem sido mais evidente nesses últimos anos. Então, nós temos hoje profissionais muito bem colocados, assim, ao final do curso, né? Então, os nossos profissionais não têm tido dificuldade de colocação no mercado. Nós temos também projetos importantes que apoiam toda a dinâmica do curso de administração, né, para que o aluno consiga, então, adquirir um conhecimento prático também no decorrer do curso. Então, nós temos programas aí financiados pelo governo federal e pelo governo estadual também, que nos permitem, então, fazer essa interação. Temos o PEX, que é o apoio que ajuda a preparar as empresas para a exportação, né, para o comércio internacional. Também temos o PEP, que é um programa também que auxilia, né, o apoio na indústria, né, em melhorar os processos de gestão na indústria. Também temos o negócio a negócio, onde os nossos, muitos alunos nossos também têm se envolvido já nos diagnósticos, né, então em trabalhar, fazer diagnósticos nas empresas, que é um projeto também que vem pelo SEBRAE, né. E também temos o laboratório de gestão, que é uma novidade no curso de administração, né, na universidade também, e na região, não conheço nenhuma outra universidade que esteja trabalhando dentro do curso de administração com laboratórios de gestão, além da Unijuí, que é justamente onde a gente procura fazer uma interação maior, então, entre aluno, professor e empresa. E nós estamos, então, trabalhando nessa dinâmica para que o aluno vá para dentro da empresa, o empresário venha para dentro da universidade também, e a gente aumente ainda mais essa interação para qualificar a formação do nosso aluno, então, no curso, né? E ainda temos a Criatec, a incubadora de empresas, como um apoio importante, né? Onde o aluno, ele pode ter uma ideia de negócio e ele, então, vai para a incubadora para realmente ter a certeza ali se o negócio é viável ou não, né? E ele consegue ter uma dimensão maior e melhor da sua ideia de negócio antes de ir para o mercado, então, ou melhorando sua ideia, então, ou desistindo dela, né? Mas não vai simplesmente de forma crua para o mercado, né? Ele consegue, então, ter esse processo, então, de avaliação antes. Então, nós temos, assim, alguns diferenciais no curso, e nós temos trabalhado, então, para que essa dinâmica aumente ainda, porque nós entendemos a importância do profissional de administração no processo de desenvolvimento regional. Então, nós precisamos de alunos egressos e empreendedores, precisamos de professores, empreendedores, né, e empresários também, óbvio, né, que queiram empreender desenvolvendo mais os seus negócios. E nós temos que aumentar e melhorar essa dinâmica, é o papel nosso aqui, então, enquanto educadores, né, enquanto coordenadores, de também ajudar a promover essa dinâmica cada vez mais.
Então, como funciona essa relação entre o ser acadêmico, trabalhar na área de gestão aí como profissional e ter a relação entre universidade e mercado de trabalho lá fora?
É uma relação que a gente procura trabalhar já durante o curso, né? Nós trouxemos empresários para dentro da sala de aula para falar com os nossos alunos, nós levamos os alunos também para visitar empresas. O laboratório de gestão vai buscar aumentar essa interação, né? Onde nós vamos, então, desenvolver os projetos, os trabalhos de aula dentro das empresas, então, observando já uma realidade prática e atual, né? Ou seja, verídica, né? Não é nenhuma simulação, são fatos reais que a gente pode observar. E o mercado de trabalho, ele começa a enxergar também o profissional da administração de uma forma diferente, né? A gente percebe quando nós trouxemos empresários em sala de aula para assistir trabalhos acadêmicos, já aconteceu de no final alguns empresários convidar alguns alunos para participar de processo seletivo nas suas empresas, porque viram um aluno ali como um destaque, né? Como um perfil importante que poderia, então, contribuir para o seu negócio. Então, nós temos essa relação, essa importância e temos buscado, então, né, preparar cada vez mais o aluno para o mercado de trabalho, né, e os alunos, e nós temos tido já sucesso nisso ao observarmos, então, onde os nossos egressos estão hoje, né. Nós temos, assim, muitos cargos, muitas empresas aqui na região, né, que nós já podemos apontar e identificar que são egressos nossos, que montaram o seu negócio e hoje são empreendedores, empresários de sucesso. Também temos aqueles empreendedores, ex-alunos empreendedores que empreenderam em um negócio, né, de terceiros, né, e estão também tendo sucesso desenvolvendo lá a sua, né, a sua profissão de administrador dentro de uma área específica, então, de várias empresas grandes e importantes aqui na região. E as empresas precisam disso, né, e nós, os nossos alunos também precisam dessa colocação, e nós temos trabalhado, então, para melhorar cada vez mais essa relação.
É importante ter essa relação, né, do acadêmico com o mercado lá fora, desde o início do curso.
Muito, muito importante, né, não tem como a gente trabalhar teoria em sala de aula sem que o aluno conheça, de fato, a realidade de uma empresa. Então, nós temos buscado trabalhar muito isso, e isso é um, a gente tem que melhorar cada vez mais, né? Então, nós estamos trabalhando, né, dentro, com esse objetivo dentro do curso.
E a área de gestão também é bem ampla, né, professora? Ela envolve aí várias áreas que podem ser encontradas no mercado, tanto durante a faculdade, o curso, quanto também após.
Existe uma necessidade grande do mercado hoje, tanto que os nossos alunos, eles nem, mesmo antes de completar o curso de administração, eles já estão muito colocados, né, em áreas, inclusive, já específicas da gestão. É importante ressaltar, né, que nós temos a profissão de administrador, ela é regulada, tem uma regulamentação desde 1965, né, nós temos as áreas privativas do administrador, que devem ser respeitadas, e também a gente tem mostrado isso cada vez mais para as empresas e também para os nossos alunos, né, quais são as áreas de atuação do administrador. Mas a gente tem possibilidade, o profissional da administração, ele tem possibilidade de atuar no mercado hoje de consultoria organizacional, né, no mercado, na área de concursos públicos a nível, né, municipal, estadual, federal, ele pode participar, pode também empreender, ter o seu próprio negócio, ele pode gerenciar, né, algumas atividades, alguns cargos de gestão dentro de empresas maiores também. Enfim, tanto na área pública, na área privada, né, na área, nas organizações não governamentais, né, nós temos hoje uma amplitude de atuação a nível internacional, né, não tem delimitação geográfica para a atuação do administrador, até porque se entrarmos na dimensão do comércio internacional, né, nós já caímos, né, imediatamente nessa relação, nessa necessidade de relação, né, com o mercado mundial. Então, é um desafio. É um desafio para nós, professores, é um desafio para os alunos também, para os empresários também, mas acho que juntos aí nós temos que desenvolver cada vez mais apoio com o próprio poder público também, que tem interesse no processo de desenvolvimento, né, e nós temos uma contribuição muito importante, eu acho, com esse curso, para esse processo.
Notícias da semana.
Conta de luz vai subir para melhorar contas públicas. O governo admitiu na última terça-feira, 23, que fará reajustes maiores nas contas de luz. para reduzir a necessidade de injeção de recursos do Tesouro Nacional nas empresas do setor por meio da Conta de Desenvolvimento Energético, o fundo que tem bancado programas sociais do setor e o custo adicional das usinas termoelétricas. A redução de 4 bilhões dos repasses à CDE é um dos malabarismos aos quais a área econômica recorrerá neste ano, para evitar cortes nas demais despesas do governo. A possibilidade de reajuste foi confirmada pelo diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, Romeu Rufino, onde relatou que a CDE tem um conjunto de usos e de fontes. Não é provável que se encontre em outras fontes um espaço suficiente para acomodar uma eventual redução deste tamanho. A solução, segundo Rufino, será rever outras despesas bancadas pela CDE, como a tarifa social, a indenização às empresas do setor elétrico que não renovaram os seus contratos. Do contrário, as empresas do setor serão chamadas a pagar cotas maiores à CDE, o que, na prática, significará tarifas maiores aos consumidores. Se houver uma redução, o que fecha a conta é a fixação da cota da CDE, disse o diretor-geral da ANEEL. As tarifas aos consumidores podem ficar em média 28% mais caras em 2015, segundo projeção da consultoria especializada. A decisão de congelar o repasse à CDE terá impacto equivalente a 3 pontos percentuais nas tarifas. O governo agora diz que não colocará esses recursos. Com isso, a ANEEL poderá publicar novas cotas a serem pagas de imediato pelas distribuidoras, com impacto na tarifa em 2015. O novo cálculo já considera o efeito da queda das tarifas previsto com o fim dos contratos de usinas cuja concessão vence ao longo de 2015.
Boletim Rádio Web.
Das 1.350 crianças e adolescentes que aguardam adoção em Porto Alegre, 129 não estão registradas no Cadastro Nacional de Adoção. O número é resultado de um levantamento realizado pela Promotoria de Justiça da Infância e Juventude do MP Gaúcho junto ao Serviço de Acolhimento Institucional do município. Isso significa que, apesar dessas crianças não estarem mais com suas famílias por causa da não inclusão no cadastro, elas não podem ser adotadas. Por isso, em reunião com o Procurador-Geral de Justiça, Eduardo de Lima Veiga, a promotora Sinara Braga entregou o levantamento e pediu que seja encaminhado para a Corregedoria Geral para que as providências sejam tomadas.
São dados impactantes, a gente precisa trabalhar o quanto antes para que possa assegurar realmente o direito dessas crianças e desses adolescentes de ou voltar para sua família de origem, né, mas com todo o cuidado necessário, ou para que vão, então, para uma família, tenham a garantia dos seus direitos efetivados.
Durante 2 meses, a Promotoria da Infância recolheu informações e alguns casos surpreenderam, como crianças que estão acolhidas há 15 anos e outra aguarda quase 18, sem que seus nomes tenham sido incluídos no cadastro. Ainda há 510 crianças que não tiveram ação de destituição do poder familiar e estão acolhidas.
Notícias da semana.
Oitavo desfile étnico-cultural, arte e folclore será neste domingo. Com o tema A Terra de Nossos Avós, a origem nos define, a união nos fortalece, ocorre neste domingo, 28 de setembro, o oitavo desfile étnico-cultural, arte e folclore da União das Etnias de Ijuí. O desfile será na Rua Benjamin Constant, Praça da República, com início às 16 horas. As 11 etnias e a Associação Tradicionalista Querência Gaúcha irão retratar as transformações econômicas, políticas e sociais que caracterizavam os países europeus no século XIX, época em que as Américas, incluindo a região sul do Brasil, foram colonizadas. Conforme a organização do evento, o desfile será aberto pela figura do jornaleiro, que anunciará o grande evento, seguido pelas bandeiras e mascotes dos países que têm seus descendentes organizados em centros culturais, juntamente com brasileiros representados pela Querência Gaúcha. Atores de Ijuí vão representar cenas da epopeia Ijuí, seguidos pelo trem da história que traz autoridades e descendentes de imigrantes, testemunho vivo de nossas origens. No segundo momento, os centros culturais irão mostrar um pouco da história dos países de origem e, por fim, as 12 embaixatrizes irão se apresentar.
Boletim Rádio Web.
Mais de 3 mil micro e pequenas empresas já se beneficiaram com o projeto Agentes Locais de Inovação. O programa auxilia a identificar novas metodologias através de um planejamento estratégico e mapeamento dos processos. São trabalhados diversos aspectos, entre eles fornecimento, oferta, plataforma, marca, clientes, soluções, relacionamento e agregação de valor. Um dos exemplos de sucesso foi a parceria com a Lorenzato Imóveis de Passo Fundo, integrante da rede Imobiliárias Coligadas. Conforme o diretor da empresa, Marcos Lorenzato, foi através do ALI que foram encontradas novas formas de trabalhar.
Às vezes, como uma empresa pequena que nós somos, nós não tiramos um tempo para pensar na empresa. Então, nós precisamos renovar processos para poder concorrer aí, né? Esses processos diferenciais que a gente tentou fazer vão refletir, já refletem, porque o próprio cliente, quando pega esse material, já sente melhor informado, melhor atendido.
De acordo com a gestora do programa, Cláudia Rodrigues, os pequenos empresários ainda veem a inovação como algo restrito a empresas de grande porte e de alto investimento. No entanto, hoje é requisito básico para quem quer impulsionar os negócios e se tornar mais competitivo.
O atendimento dele é totalmente individualizado. Identificar pontos que precisam ser melhorados, né? O que é forte nessa empresa, tornar a gestão dessa empresa mais aprimorada, que essa empresa possa lançar novos produtos, possa fazer formas de atendimento para o cliente de forma diferenciada, continuamente.
Outras 3 mil empresas devem se beneficiar nos próximos 2 anos. A nova etapa do programa iniciou no mês de setembro e as inscrições podem ser feitas até junho do ano que vem, através do Sebrae RS. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Janaína Juruá.
A inserção dos direitos humanos na educação. Assunto tratado pela Secretária da Justiça dos Direitos Humanos do Estado, Jussara Dutra Vieira.
Na verdade, essa questão da educação, embora seja quase senso comum de que a educação é um direito, ela nem sempre foi um direito, ela já foi privilégio, ela continua em algumas etapas sendo ainda acessível, não a todos, né, acessível a uma parte da população. Então, tratar dos direitos humanos na educação é um tema bastante contemporâneo. Isso abrange não apenas o acesso, né, que hoje já está mais universalizado, especialmente na etapa fundamental, mas principalmente o ambiente que nós criamos nas escolas em relação às nossas crianças, aos nossos adolescentes e aos nossos jovens que as frequentam. Então, é uma temática muito importante, porque na medida em que nós avançamos, né, no direito, também nós avançamos na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, né, com mais diálogo, com mais interlocução. A escola continua sendo uma referência do seu meio, é uma das instituições mais importantes, que nós podemos passar a vida inteira sem conhecer algumas instituições, sem precisar de algumas instituições, mas provavelmente todos nós passaremos pela escola básica. Então, é uma das instituições mais importantes da sociedade e nós temos que tentar aperfeiçoá-la.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania. Para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.